Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, interage conosco. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você sabe, muitas informações aí da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E sua participação sempre muito importante aí através do nosso WhatsApp 988291029. Envia mensagens escritas e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000. Isso mesmo, para você fazer suas reivindicações, suas observações aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto chega já já, a gente espera hoje que seja sem interrupções, né, com as notícias do setor policial.
Que hoje a operadora aí de telefone deixe, né, o Coutinho entrar ao vivo aí e divulgar as informações. São 12 horas e 9 minutos, Jornal do Meio-Dia de 6 de maio está no ar, um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem, o vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você compra o presente da sua mamãe e pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Bem, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica bem informado a partir de agora com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador. Município vacina 100% dos trabalhadores da educação. Pois é.
O dia de Teresina, governo federal injeta 1 bilhão 140 milhões de reais na economia do Piauí.
Jornal Meio Norte, Teresina, após quase 2 meses, Piauí zera fila de UTI e tem 40 vagas.
Jornal do Comércio do Recife, bebês em fila de UTI no Barão de Lucena.
Olha a diferença, né, de Teresina, né, para Recife, né, Marcos?
É.
Contraste aí em relação à Covid-19. Vamos para o Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará. Vacinação faz diminuir óbitos entre idosos.
Tribuna do Norte de Natal, juiz federal absolve Temer e outros 6 políticos do MDB.
Brasil, Jornal Estado de São Paulo, com Biden, Estados Unidos vão apoiar suspensão de patentes de vacinas.
Agora de São Paulo, saiba o valor das duas parcelas antecipadas do 13º do INSS.
Jornal Dia do Rio, INSS vai pagar antecipado o 13º salário dos aposentados. Lembrando que foi uma opção do governo federal, né, em antecipar esse pagamento do 13º salário.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, queda de índice e expectativa em BH.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, revira a volta nos Estados Unidos. Biden defende quebra de patente de vacinas.
E Correio do Povo, de Porto Alegre, novo lote de Coronavac vai chegar ainda esta semana.
É, isso aí vale para todo o país, tá? Eles estão providenciando lá para...
Teve atraso, né?
Por conta do IFA, né, gente? Que é o insumo que vem da China. E a China atende todo o mundo, né? Com esses insumos aí. E aí tem atrasado. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Bem, são 12 horas e 12 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. É, inicialmente, a gente divulga que os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna de Ilhéus só tem o do dia 4. Acabei de olhar novamente no Facebook da Prefeitura. Tá lá, 4 de maio, e eu divulguei ontem esse boletim, então não cabe eu repetir os números que certamente já mudaram, tá? E espero que tenham mudado de forma positiva, né? Enfim, então vamos para o boletim da Covid de Itabuna, que informa. O boletim saiu ontem, dia 5. É, informa que o município de Itabuna tem 28.949 casos positivos, né? Foram registrados 28.949 casos positivos de Covid-19 desde o início da pandemia. Mas deste total, 28.004 pessoas estão curadas. E o município de Itabuna registra, no momento, 430 casos ativos de Covid-19. Infelizmente, Itabuna tem 515 óbitos. 38 pessoas estão em leitos de UTI Covid, 11 leitos de UTI disponíveis, 26 pessoas em internamentos clínicos e 40 leitos disponíveis. Lembrando que Itabuna, assim como Ilhéus, recebem pessoas de diversos municípios, tá? No vacinômetro de Itabuna, que saiu ontem, o vacinômetro, da primeira dose, 41.430 pessoas vacinadas, segunda dose, 21.600 pessoas. Então, no total, Itabuna já vacinou 51.261 pessoas contra a Covid-19, viu? A vacinação. Por falar em vacinação, vamos aproveitar aqui e alertar aí essas pessoas desses grupos aqui, porque é importante se aproveitar essa oportunidade para tomar sua vacina, tá? Vacinação em Ilhéus para diabéticos. Ontem eu já divulguei aí da letra A à letra G, e agora tem mais. Então, a Secretaria de Saúde do município de Itabuna está convocando agora os pacientes diabéticos cadastrados na atenção básica do município para receber hoje, tá? Tá rolando a vacinação, a vacina contra a Covid-19 com iniciais dos nomes de H a N. Ontem foi de A a G, hoje é de H a N para os diabéticos.
Isso é em Ilhéus, né?
É em Ilhéus, uhum. Em Ilhéus. Falei agora há pouco, é em Ilhéus. E aí, gente, a vacinação desse público com a vacina, a vacina aí, no caso, é a Oxford-AstraZeneca, tá? E acontece nas salas de vacinação das unidades de saúde. Então, você diabético, que tem aí o nome inicial com a letra H até a N, né? Então, você já pode ir fazer, tomar sua vacina. E também, de acordo com a própria Secretaria de Saúde de Ilhéus, a vacina contra a Covid-19 aos diabéticos de H a N serão ofertadas nas seguintes unidades: PSF Conquista, UBS Joaquim Sampaio, UBS Euler, UBS Banco da Vitória, UBS Sara Kubitschek, UBS Olivença, UBS Urbis, PSF Nossa Senhora da Vitória, PSF Ilhéus 2 e PSF Nelson Costa. Lembrando que para o recebimento da vacina, o paciente cadastrado deve apresentar documentos como CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS, comprovante de residência e xerox da receita ou do relatório médico que comprove a condição de portador, né, de diabetes, ok? Também tem para os obesos, os pacientes portadores de obesidade mórbida a partir de 18 anos e que estão cadastrados junto à atenção básica do município de Ilhéus, estão sendo convocados para receber a vacina de Oxford AstraZeneca contra a Covid-19 hoje, quinta, e também amanhã, dia 7. Então, a vacina, gente, desse público aí acontece nas salas também de vacinação das unidades de saúde. Todas essas que eu acabei de citar agora, tá? E lembrando que para o recebimento da vacina, o paciente cadastrado deve apresentar documentos como CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS, comprovante de residência, exame médico que comprove que possui o índice de massa corpórea, que é o IMC, acima de 40. Aí sim é comprovado, né, Marcos, que a pessoa é obesa.
Isso.
Tá? Então, aproveitem essa oportunidade aí, vocês que já estão nesse grupo, fazem parte desse grupo, para tomar a vacina da COVID, contra a Covid-19. São 12 horas e 17 minutos. A gente entrando aqui já no noticiário policial, né? Porque a gente vai acionar Coutinho. Marcos, divulga para nós essa informação. Quer dizer, então, que a polícia concluiu o inquérito e diz que suplente, tentou matar a vereadora, né? Aqui no interior da Bahia. Inclusive, ele está foragido. Onde ocorreu isso mesmo, Marcos?
É verdade, hein? O inquérito que investiga a tentativa de assassinato de uma vereadora em Itapebi, no extremo sul da Bahia, foi concluído. É, nesta quinta-feira, a Polícia Civil informou que o suplente, que está foragido por causa do crime, planejou e tentou matar Veronice Romana em fevereiro deste ano. De acordo com a polícia, Cristiano Pereira da Silva queria ocupar o lugar de Veronice. Um sobrinho dele, um jovem de 21 anos, foi preso por envolvimento no crime no dia 8 de março. A Polícia Civil detalhou que foi o jovem quem executou o plano do tio Cristiano de tentar matar a vereadora. O carro usado no crime foi encontrado abandonado na zona rural de Santa Maria Eterna, distrito de Belmonte. O veículo foi comprado por Cristiano 9 dias antes do crime, pelo valor de R$ 4.400,00, na cidade de Porto Seguro. Esse dinheiro foi pago através de transferência bancária feita pelo próprio Cristiano. A polícia informou ainda que, pelo estado de conservação do veículo e pelo preço, a conclusão é de que o veículo foi comprado com o único propósito de ser usado no crime. Cristiano e o sobrinho foram indiciados e os pedidos de prisão dos dois foram convertidos em prisão temporária para preventiva. De prisão temporária, melhor dizendo, para preventiva. Esse não é o primeiro caso de violência envolvendo Cristiano. Em agosto de 2019, ele também ficou foragido depois de balear o filho, na época com 12 anos. O crime aconteceu durante uma discussão entre o vereador e a esposa. Então, que coisa, né?
Que coisa, viu?
E vocês, eleitores, aí, tomem cuidado na hora de votar em qual candidato, né, você vai votar. Né?
Por isso que é sempre bom você procurar saber aí, né, a vida desse... Porque cada vez que a pessoa é candidato, seja vereador, prefeito... Governador, deputado, senador, presidente, é bom você procurar saber, né, do histórico aí desse cidadão, né, desse candidato, candidata, né, e é muito fácil você descobrir, porque eu acho que a pessoa que é envolvida com crime ou que está acostumado, né, não é bom você votar no cidadão desse. E aí a vereadora Veronice Romana, né, ela sofreu esse atentado aí, né, tentaram matar ela em fevereiro deste ano, né. E aí o cara quer tomar a vaga de qualquer jeito, né, o tal do Cristiano. Pelo amor de Deus, meu filho, se candidate de forma honesta, né, e se ganhar bem. Se não, se ficar como suplente, espere uma hora de repente, né.
E cabe também, Kátia, eu creio que os partidos aí deem uma investigada na vida de quem pretende se filiar, né.
É importante, viu, porque...
Ele merece um suplente desse, né.
Exato. Infelizmente, no Brasil aí, todo tem, sim, candidatos e aqueles que vencem a eleição que pode procurar saber lá, não merece representar o povo, não. Uhum. 12 horas e 20 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está na linha, faz a primeira entrada ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia, trazendo informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho.
Tá certo, Kátia, muito obrigado, muito boa tarde para você também, excelente quinta-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra, hein? Você e Kátia, saudações tricolores, vamos firmes rumo ao tetra.
Boa tarde, Coutinho, um grande abraço para você, vamos lá.
Aí o vice ficou no caminho, né? Vamos lá então, boa tarde, você também acompanhando o Jornal do Meio Dia, um grande abraço, excelente quinta-feira. Porque a partir de agora, a nossa viatura da 102,9 está de portas abertas. É só passar álcool gel, colocar máscara, apertar o cinto e pisar fundo aqui na informação do setor policial. A partir de agora, conosco aqui no JMB. Por falar em informações policiais, os principais fatos das delegacias de polícia de nossa região. Circulando com a informação no município de Itabuna, onde aconteceu mais uma tentativa de feminicídio. Um homem não identificado, ele tentou executar a própria esposa, deferindo 3 golpes violentos de paulada na cabeça da própria esposa. Este fato aconteceu no bairro de Ferradas. A vítima, que também não teve o nome revelado, ela foi socorrida pelo SAMU 192 até o hospital de base. Mas, segundo as últimas informações a respeito do boletim médico, seu estado de saúde ainda inspira cuidados devido à gravidade da violência que ela sofreu do próprio companheiro. Vários vizinhos acionaram a polícia militar. Os policiais chegaram e prenderam o agressor em flagrante. Ele vai responder por tentativa de feminicídio, ser enquadrado na lei Maria da Penha. Lembrando que neste mês de maio em Itabuna, já foram registrados 4 crimes. No ano de 2021, Itabuna já contabiliza 22 homicídios, mas 10 bandidos mortos em confronto com as forças policiais. Agora aí sim, nós temos inúmeras tentativas de homicídios com pessoas esfaqueadas, baleadas, também agredidas em via pública. Enfim, Itabuna realmente está precisando dar uma sacudida na questão de segurança pública. Por falar nisso, dois acusados pela morte da criança Micaele de Jesus Santos, de 7 anos de idade. Vocês se recordam deste caso? Trouxemos aqui na última segunda-feira. Ela foi vítima de um tiro no peito. Os dois suspeitos já foram identificados e tiveram o mandado de prisão expedido pela justiça lá de Itabuna. Lembrando que este crime aconteceu no último domingo. As outras duas pessoas, neste episódio, também vieram a óbito. Os mandados de prisão temporária foram expedidos no dia de terça-feira, dia 4, pelo Tribunal do Júri de Itabuna. Por isso, atualmente, hoje, quinta-feira, os dois acusados já são considerados foragidos da justiça. De acordo ainda com a polícia, os criminosos foram identificados como Jackson Vicente Pereira e Lucas Dias Brito. O terceiro homem acusado de envolvimento no crime ainda não foi identificado e a polícia trabalha também para elucidar este caso e colocar os responsáveis o quanto antes no caminho da justiça atrás das grades. Olha a nossa região. Na cidade de Arataca, um homem identificado como Máximo da Silva Cordeiro, ele foi atacado e golpeado pelas costas com a faca tipo peixeira. Esta ocorrência aconteceu no bairro Feijão Semeado e a vítima veio socorrida até o hospital de base em Itabuna. Segundo informações ainda, o atentado tem a ver com uma possível relação extraconjugal de Máximo. Ele estaria se envolvendo com a mulher casada e o marido dela acabou descobrindo tudo e ficou revoltado, tentando contra a vida do rival. A polícia está já investigando também este caso que aconteceu no município de Arataca. Olha para você, Marcos, para você, Kátia, para você do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouco, hein, você vai ficar sabendo de uma tragédia que envolveu uma menor de apenas 17 anos de idade, que estava grávida e que acabou morrendo eletrocutada. Você vai saber de tudo aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com os tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias. 12 horas e 25 minutos. Vamos de informação aqui no Noticiário Estadual. A gente destaca agora para vocês. A CESAB, né, não recomenda viajar para Itabuna, Ilhéus e Porto Seguro por causa de variantes. Documento da Superintendência de Vigilância e Proteção à Saúde, órgão da Secretaria de Saúde da Bahia, CESAB, não recomenda viajar para 32 municípios baianos, dentre eles Itabuna, Ilhéus e Porto Seguro, por causa da confirmação de casos de infecção por Covid-19 por variantes originárias de Manaus e do Reino Unido, consideradas mais agressivas. A revelação do documento foi feita pelo site Política Livre de Salvador. A variante P1, descoberta em Manaus, no Amazonas, foi detectada em Amargosa, Anguera, Brumado, Camaçari, Cipó, Conceição do Jacuípe, Cruz das Almas, Dias d'Ávila, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itabuna, João Dourado, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luiz Eduardo Magalhães, Mutuípe, Porto Seguro, Retirolândia, Riachão do Jacuípe, Salvador, Santa Luz, Santo Antônio de Jesus, São Gonçalo dos Campos, São Sebastião do Passé, Serra Preta, Serrinha e Itanhaçu. Então, a variante B1.17, descoberta inicialmente no Reino Unido, foi identificada em pacientes em Ilhéus, Itapetinga, Lauro de Freitas, Prado e Salvador. As variantes identificadas demandam especial atenção do poder público e da população em razão de mutações capazes de acarretar maior transmissibilidade e maior gravidade do caso clínico, diz o comunicado assinado por Thalita Moreira Urpia, coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, que é o CIEVES Bahia. Então, Marcos, esse é um alerta muito sério aí para todos os moradores desses municípios que eu acabei de citar. E lembrando que os cuidados devem continuar e serem redobrados também, né, Marcos?
É isso, sim.
Porque já está claro, né, os médicos, especialistas vinham aí a todo momento informando, alertando as pessoas que essas variantes são mais agressivas, têm matado muitas pessoas abaixo dos 60 anos de idade, inclusive jovens, adolescentes ou de 20 e poucos anos, considerados saudáveis, né, Marcos? Que isso. Nem tinham nenhuma comorbidade, não é isso?
É isso, e se existe essa recomendação da CESAB para que pessoas de outros locais não viajem para essas cidades, a exemplo de Ilhéus e Itabuna, você, a gente que mora aqui, tem que tomar muito cuidado. Viu?
Muito cuidado, quem mora aqui tem que tomar cuidado, você que está nos ouvindo de outras cidades, né, evitem, né, de forma desnecessária viajar para essas cidades, é isso que quer dizer o comunicado. Por quê? É um momento de pandemia, você não tem que estar passeando à toa, sabe? Fazendo visita. É uma questão de sair por necessidade, minha gente. Então, esse alerta é muito sério, muito grave. Então, eu acho que está bem claro, né? Que essas variantes realmente são graves e mata, ou seja, são letais. Então, quantas e quantas famílias estão aí sofrendo por conta dos seus entes queridos? Eu acredito, Marcos, que hoje em dia todos nós temos alguém. Ou tem um familiar que se foi, ou tem um familiar de amigo, sim, né? Então, acho que já está mais do que óbvio aí a importância dos cuidados, né? E já tem tantos lugares aí zerando fila de UTI, filas de mortes. Por quê? Porque as pessoas têm tomado consciência e têm feito, cada um feito a sua parte, né, Marcos? Isso é muito sério, tá? São 12 horas e 29 minutinhos. Olha, hoje ainda a gente vai trazer informações que o Ministério da Saúde enviou novo lote com doses de vacina contra a Covid-19 à Bahia, tá? Já chegou esse lote e a distribuição vai começar no sábado, é a própria CESAB informando isso, então hoje ainda divulgaremos para vocês essa informação. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 34 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda e Ilhéus. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte, Marcos.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
36752000, você fala conosco ao vivo ou envia mensagem escrita para o 988291029. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi, o que temos aí de mensagens dos nossos ouvintes?
Deixa eu dar uma olhada aqui rápida, né? Muitas mensagens ainda do horário do Renatinho. Enquanto isso, vamos atender o ouvinte, né?
Vamos nessa, vamos nessa. Olá, boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, você fala com José de Uruçuca.
Quem?
José de Uruçuca.
Tudo bem, seu José, como vai?
Tudo bem, por gentileza. Eu gostaria de fazer uma reclamação. A estrada de Uruçuca Serra Grande está um lixo para a gente rodar de carro.
Nossa.
O prefeito de Uruçuca não está falando, tá falando que está trabalhando, mas está ali não está, porque a estrada está um lixo de...
Você fala de a rodovia entre Ilhéus e o Serra Grande, que vai para Itacaré?
Não, sim, é a estrada, não, é a rodagem de Uruçuca Serra Grande.
Ah, tá, de Uruçuca Serra Grande. É a estrada de chão?
Isso.
Ah, tá, é porque eu não conheço a estrada, por isso. Então tá ruim, né?
Tá ruim, tá péssimo.
Nossa, vamos pedir então aí o povo para poder melhorar essa rodovia, essa
estrada urgente. A gente pede pro pessoal passar a máquina, ele vai sair o asfalto. Até sair esse asfalto, dá tempo ele passar a máquina pra gente.
Entendi. Tá bom, então. Tá registrada a sua reclamação, seu José. Boa tarde.
Obrigado, igualmente.
12 horas e 36 minutos. O que é que temos de mensagem de ouvintes no WhatsApp, Marcos?
Boa tarde, Kátia. Sou Jociene. Gostaria que vocês mandassem os parabéns para meu filho Murilo, que está completando mais um ano de vida hoje. Moramos em Sambaituba, em Ilhéus. E mandar um abraço para minha cunhada Valdirene, que mora no Joia. Quero desejar tudo de bom na vida deles. Que Deus abençoe, né?
Então, um abraço aí. Parabéns.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Jéssica, né, que é da Avenida Roberto Santos. Estou ligada no Jornal do Meio-Dia. Manda um abraço para você e Marcos Bezerra aí.
Obrigada. Um abraço para você também.
Valeu, Jéssica, pela audiência. A Tuane também da Vila Olímpio, em Ilhéus, está na sintonia. Estou conectada todos os dias no Jornal do Meio Dia. Manda um alô aí para minha Vitória e para o meu Zé Carlos. Convido vocês, Kátia, Marcos, para virem aqui em casa comer uma galinha caipira.
Ô, maravilha, Tuane, um abraço para você. Só depois de passar a pandemia, né? Ainda não se deve fazer visita, não. Obrigada, Tuane, um abraço para você. Temos ouvinte na linha?
Uhum.
Boa tarde, quem fala e de onde?
Eu falo aqui do bairro Nosso Costa, é Zé Carlos.
Tudo bem, seu Zé Carlos?
Tudo bem. Eu, Kátia Gomes.
Sim.
Eu gostei tanto de ver a situação do governador daqui da Bahia. Porque o prefeito de Ilhéus é ele. O prefeito de Ilhéus estava até às vezes, sem poder nem dar uma palavra, nem muito obrigado, o governador deu a ele. O governador assinou uma obra de um colégio aqui em Ilhéus, de mais uma UPA. Ele vai trabalhar na Zona Norte agora. E ele falou que tem uma surpresa para falar amanhã. A pessoa do Ilhéus de Itabuna na festa, eu não sei.
Olha.
É um grande governador, viu?
Tá bom,
mas
então.
Vale a pena você ver o homem trabalhar e o homem... É um grande governo.
Tá
o
certo. Ele
trabalhou no dia.
É isso mesmo, a obrigação dele é essa mesmo, trabalhar pelo povo enquanto é governador.
Aí quando for depois, o prefeito vai dizer que a obra que fez foi ele.
Ah, pois, né, moça? Já gosta, né?
Tava vendo, ele até do governador, nem do governador nem não perguntava nada a ele, conversando sozinho.
Ah, pô, tá sem moral com o governador então, o prefeito?
Sem moral mesmo.
Menino, é coisa, hein?
Valeu, obrigado.
Tá bom, Zé Carlos. Tá aí, né, o ouvinte que estava lá participando, né, acompanhando aí o governador Rui Costa, que esteve essa manhã em Ilhéus, inaugurou a duplicação, né, Marcos, da BA-001, no trecho aí, que vai ali logo a... No caso, pega tudo, né, depois da ponte até a entrada da Céplos.
Sim.
E ainda assinou aí uma obra de um colégio. Tá aí o ouvinte, né, morador de Ilhéus, cidadão, que estava acompanhando... E declarou aí, né, que o governador é quem trabalha por Ilhéus. É óbvio, né? Não vê isso quem não quer, né? Só tem que ter gente que gosta de pongar, né, moço, na obra e dizer, foi eu que fiz. Ai, me deixe, minha gente, é coisa. Tem mais mensagem aí, Marcos Bezerra?
Tem, de obras aí que a população pede que a prefeitura de Ilhéus faça, né? O povo mandou uma foto aqui lá de Sapucaíra mostrando a estrada com ônibus atolado. E que a situação tá feia nessa estrada, né?
Não, sem falar que os ônibus lotados, né? Menino, pra Sapucaíra aí, a gente tem recebido muitas fotos. O povo parecendo uma sardinha ali na lata de sardinha, sabe? Todo mundo ali imprensado. Quem tá fazendo a festa? Covid-19, misericórdia. É, eu acho que um prefeito que se preze podia lembrar, né, que o povo merece um transporte coletivo de qualidade, nada de superlotação, enfim. 12:40, mais alguma mensagem de ouvinte, Marcos? E dá tempo você ligar ainda, caro ouvinte, 3675-2000.
É, ouvinte aqui, manda boa tarde, queria saber se determinado vereador, que foi bem votado lá, deixou o nosso distrito de Santo Antônio abandonado, né? Quando precisava dos votos, ele apareceu, né? Queria ganhar. Então, a estrada lá está precisando, precisando aí de passar uma máquina, né? Porque é de vez em quando que aparece lá o pessoal para ajeitar a estrada do Santo Antônio também.
Olha, eu não sei quem é o vereador, mas o senhor, se estiver nos ouvindo, seus assessores, o senhor sabe que é o senhor, né? Então, lembra lá de arrumar a estrada lá do Santo Antônio? O povo está pedindo socorro, né, Marcos?
Isso.
E quando chove, então, é um sofrimento. É, inclusive, novamente aqui nós recebemos, né, o pessoal do movimento... Cadê, Kátia Gomes? Movimento Salve a BR-251, Ilhéus Borarema, protocolou judicialmente na manhã de hoje. Novamente, né, gente? Mais um pedido aí de providências na ação civil pública, no Ministério Público Federal. Então, pedindo a recuperação da BR-251, que é uma rodovia federal, porém está na responsabilidade do governo do estado. Então é a famosa rodovia Pontal Buerarema, tá? No distrito de Santo Antônio. Está aqui na íntegra, eles enviaram para nós, né, esse pedido aí à Procuradoria da República. Não vou ler para vocês, que é muito grande, mas já está claro, né, do que se trata. Ô, pessoal do movimento, tinha que ter ido lá para a BA-001 fazer uma manifestação lá para o senhor governador, lembrar ele, né? que ele tem que arrumar, né, a BR-251. Tinha que ter aproveitado ele lá cobrar ele, né? Talvez ele, né, não tá sabendo, né? Apesar de que a justiça já acionou o Estado. Talvez o governador não sabe, né? É, sabe como é o negócio, né? Temos ouvinte na linha? Boa tarde, quem fala e de onde?
Alô, boa tarde.
Boa tarde, quem fala e de onde?
Elissandra.
Elissandra, você fala de onde, minha linda?
Eu falo do Nelson Costa.
Bairro Nelson Costa. É o bairro que todo mundo gosta, hein, Deus? Pois não, minha linda?
Ô, Kátia, eu gostaria de falar sobre o posto do Nelson Costa, entendeu?
O que tem?
E deixam a desejar. Sim, eles são muito mal educados.
Vixe, Maria.
Não dão a informação correta que a gente precisa dar. Inclusive, eu queria falar que o rapaz da farmacinha, não, né? Que é uma pessoa maravilhosa, educada. Mas o restante ali, minha filha, sinceramente, a gente que paga imposto,
mal,
né? Trabalha.
Tratam as pessoas mal, aí, em péssimo atendimento.
Isso. Vixe. Inclusive, até informação dão errado, entendeu? Você vai no posto, pede uma informação. Aí, quando você retorna lá no outro dia, já não é aquela mesma coisa que falaram, já é outra coisa.
Ixi.
Parecido assim que estão todos desinformados, não tem informação nenhuma.
Onde fica mesmo o posto do Nelson Costa? Em que rua ou avenida? Fica onde?
É, eu não sei o nome da rua, mas ela...
Próximo a que local? Ponto de referência? Sabe me dizer?
Não. Fica aí numa ladeira, abaixo de uma ladeira. Deixa eu ver, pô.
Tá bom, então.
Na rua de Pedrito, ali. Você
tá
pergunta
bom.
Pedrito, já fica próximo a Pedrito. É no Nelson Costa.
Tá bom.
Viu?
Tá certo.
Então. Aí eu gostaria de fazer essa reclamação, porque a gente precisa de pessoas assim, né? Mais
preparadas,
educadas, que tratam as pessoas melhores, né?
É, pessoas preparadas. Porque, assim, educação é o mínimo que qualquer ser humano tem que ter em qualquer lugar. É, e também, para trabalhar, a pessoa tem que estar preparada, né? Seja qual for
com
o
certeza.
Tipo de emprego, e atender todo mundo bem. Então,
isso.
A gente pede aí, então, a Secretaria de Saúde de Ilhéus para rever essa questão
isso.
aí. De repente, dar um treinamento,
mesmo,
né?
Uma fiscalização, né? De vez em quando, porque tem até a enfermeira-chefe mesmo, ela é uma pessoa assim, não sei qual o problema aqui. Às vezes a gente vai procurar uma informação, não dá a informação correta, por ser enfermeira-chefe, né?
Nossa.
Por estar ali na frente.
Poxa, melhor do que nós? Como assim? Não entendi. Eu, hein? Tá bom, meu amor. Tá registrada aqui sua reclamação. Boa tarde.
Obrigada.
Atenção aí, Secretaria de Saúde de Ilhéus, o morador aí do bairro Nelson Costa, está reclamando do atendimento dos profissionais no posto de saúde do Nelson Costa, tá? Ela deixou claro que o rapaz da farmácia atende muito bem, é educado, mas que os demais não são. De repente, esse pessoal está precisando passar por uma reciclagem, um treinamento, né, Marcos?
É verdade.
Pode ser isso, né?
O povo paga o salário, né, do pessoal lá, né?
E lembrando, Marcos, que a gente quer... Todo mundo tem direito ao emprego, mas não é só ter um emprego e receber, não. Tem que trabalhar, de verdade.
Uhum.
Tá bom? Isso vale para todo mundo. 12 horas e 45 minutos, mais mensagens de ouvintes no
Sim.
WhatsApp.
Boa tarde, Kátia. Minha mãe, Fátima, tem 65 anos, está aqui, não tomou a primeira dose ainda da vacina, né?
Nossa,
então,
meio assim.
Binho Lima
de
Maria Preta, né? É, lá na Rodovia Ilhéus Uruçuca, quilômetro 16, é o bairro São José.
Não tomou ainda?
É.
Nossa. É, porque não foram levar a vacina aí ainda? Como é que é?
É, a mensagem ficou meio embolada, mas...
É bom esclarecer, tá? Mais alguma mensagem?
É, um abraço aí para... boa tarde, Kátia Marcos. Estou aqui na Toca do Gaiamum, em Sambaituba, né? Na sintonia, ouvindo o Jornal do Meio Dia. Um alô para a turma, né? Está lá na Toca, ouvindo a gente.
Pronto, um abraço aí para essa galera lá na Toca do Gaiamum, em Sambaituba. Estão sempre sintonizados aqui no Jornal do Meio Dia, né? E aproveitar e enviar um abraço para todas essas comunidades que estão sempre... ligados aqui no Jornal do Meio Dia, principalmente as comunidades aqui de Ilhéus, né, gente, que são muitas. E realmente a gente tem uma audiência muito boa aí de todo esse povo. Muito, muito obrigado. Deixa eu mandar um abraço aqui, porque quando ele mandou a mensagem ontem, já tínhamos saído do ar. Mas o Osmário, que mora no Joia do Atlântico, tá pedindo um alô, disse que não perde o Jornal do Meio Dia, né, Osmário? Um abraço para você. Obrigado, Osmário, do Joia do Atlântico. Obrigada pela audiência.
Pela nossa fanpage também, Kátia. O João Esteves está acompanhando. Uma ótima tarde para vocês, abençoada. Um abraço para todos do Banco da Vitória. O João Batista, alô, Gabriela FM, boa tarde aí. Uma ótima quinta-feira para vocês e bom trabalho. A Lucy Santos, boa tarde, Kátia Gomes e Marcos. Quero um alô aí para minha mãe Elza e para meu pai José Nery, né? Meu esposo David Carvalho. Também a Cátia Flor, o melhor jornal do meio-dia. Cátia e Marcos, abraço, né?
Obrigada.
Valeu. A Sueli Souza também mandando boa tarde.
Então, boa tarde para vocês. Muito obrigada pela audiência. Continuem sempre sintonizados aqui conosco. 12:47. Por favor, Marcos, traz as informações no noticiário estadual sobre o novo lote de vacinas que o Ministério da Saúde enviou à Bahia.
Pois é, um novo lote com 244.200 doses da vacina contra a Covid-19 chegou à Bahia na manhã de hoje. As doses todas da AstraZeneca chegaram em um avião da Latam que pousou no aeroporto de Salvador por volta das 9h40 da manhã. Em nota, a CESAB informou que essas só serão distribuídas aos municípios no sábado, dia 8, junto com a chegada de uma nova remessa da Coronavac. Como ocorreu uma entrega na última segunda, os municípios ainda possuem estoque da primeira dose da AstraZeneca. No entanto, caso os municípios terminem as doses antes do envio no próximo sábado, faremos o despacho antecipado por via terrestre. Os núcleos regionais de saúde estão monitorando a realidade de cada localidade, diz a nota da CESAB. Após chegarem a Salvador, as doses irão direto do avião para a unidade do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais em Simões Filho, na região metropolitana, onde ficará armazenada, Kátia.
Pronto, tá aí, né? Então, mais vacinas para a Bahia. São 12:48. O nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Agora mesmo, positivo e operante no Jornal do Meio-Dia com novas notícias de polícia. A partir de agora, a nossa viatura vai percorrer toda a Bahia. No Vale do Jequiriçá, 3 acusados de participar de ação criminosa contra uma agência bancária do município de Jequiriçá foram encontrados na manhã de ontem, quarta-feira, durante a ação conjunta. As trocas de informações entre as equipes das polícias militar, civil, federal e rodoviária federal levaram as guarnições até o entroncamento da cidade de Laje, que fica também localizado no Vale do Jequiriçá, onde conseguiram interceptar o trio. Com os levantamentos, descobrimos que veículos utilizados nos últimos ataques a bancos da região circulavam no trecho entre Santo Antônio de Jesus e Venceslau Guimarães, contou o comandante da Companhia Independente de Policiamento Especializada, CIP Cacaueira, Major Fábio Rodrigo de Melo. As equipes da CIP Cacaueira, com preparo para a patrulha rural, iniciaram as buscas na localidade e foram surpreendidos com tiros. As guarnições revidaram. 3 bandidos foram atingidos e não resistiram aos ferimentos. Foram apreendidos 2 pistolas calibre 40 e 9 milímetros, além de um veículo Fiat Doblô de placa OKL14E57. Naquela mesma região, também no Vale do Jequiriçá, porém, na cidade de Muritiba, um homem morreu durante um confronto com a polícia militar na tarde da última terça-feira. Esta ação aconteceu após denúncia de que este homem estaria traficando drogas naquela localidade. Segundo ainda a 27ª CIPM, ao avistar a guarnição, 3 homens em atitude suspeita tiraram contra os agentes e revidaram. Na troca de tiros, um deles foi baleado, chegando a ser socorrido para o hospital, mas morreu a caminho. Já os outros 2 envolvidos conseguiram empreender fuga. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. Em extremo sul da Bahia, o corpo do adolescente Matias Souza de Oliveira, de apenas 14 anos de idade, morador do Prado, ele foi encontrado por volta das 13 horas de ontem na zona rural daquele município. Matias, segundo informações, estava desaparecido desde a tarde do último domingo. Um morador do bairro encontrou o corpo e os demais moradores confirmaram a identidade do jovem Matias. Na região do Cisal, Conceição do Coité, um homem, ele foi morto após receber vários tiros enquanto caminhava por volta do meio-dia de ontem, quarta-feira, no bairro Terra Nova. Populares informaram que João Anderson da Silva Ramos, 29 anos, estava andando nas proximidades de um posto de saúde no bairro quando parou um veículo que não teve os dados revelados e um dos ocupantes desceu
e efetuou vários disparos contra a vítima. Flanderson, que era conhecido pelo vulgo de Preá, já tinha envolvimento com o mundo do crime por furto e roubo, mas não se sabe se foi o que motivou o crime, essas passagens do João Anderson lá em Conceição do Coité. Uma tragédia em nossa Bahia aconteceu na região sudoeste do estado. Ramona dos Santos é Santana Brito, de apenas 17 anos de idade, morreu no dia de ontem, no município de Caetité. A jovem estava lavando roupas quando foi desligar a máquina de lavar e acabou recebendo uma descarga elétrica. Ramona estava grávida. Familiares tentaram socorrer a jovem, que ainda foi encaminhada para a UPA, onde já chegou sem vida. A tragédia deixou toda a cidade de Caetité perplexa. O corpo de Ramona já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Guanambi, onde passou por exames periciais e posteriormente já foi liberado no dia de hoje para o sepultamento. Olha, Kátia, Marcos, você do Jornal do Meio Dia, muita gente tem um hábito de lavar roupas em máquina de lavar e fica molhando ali no terreno, na máquina, às vezes também sem um equipamento adequado, sem uma sandália de borracha, sem uma proteção de EPI, e acaba se sujeitando com a mão molhada a desligar uma tomada, e realmente estão acontecendo cada vez com mais frequência acidentes desse tipo com vítimas fatais aqui em nossa Bahia, e temos relatado isso com mais constância, mais constantemente também aqui no Jornal do Meio Dia. Portanto, aí, essas foram as informações de hoje do setor policial. Retornaremos amanhã, sexta-feira, sextou, vem amanhã, e você vai ficar sabendo o que acontece no setor policial aqui no Jornal do Meio Dia, que tem informação que você precisa na hora do almoço, e que continua com o meu boa tarde para Kátia Gomes, meu boa tarde para Marcos Bezerra, e meu boa tarde para você do JM Baby.
Obrigada, Coutinho Neto, boa tarde para você, e até amanhã na edição do Jornal do Meio Dia de sexta-feira.
Isso, boa tarde, Coutinho, aquele abraço.
12 horas e 54 minutinhos, nós vamos para o noticiário nacional. A informação que a gente tem é sobre os deputados da CCJ que votaram sobre impeachment, né, de ministros do STF. Vamos lá para você entender, tá? A maioria aí, gente, dos parlamentares, né, dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara Federal, decidiu ontem rejeitar a proposta que estabelecia a possibilidade de destituição de ministros do Supremo Federal. Supremo Tribunal Federal, né, que é o STF, que usurpasse a incompetência do Executivo e do Legislativo. Então, o parecer apresentado pela deputada Cris Tonietto, PSL do Rio, estabelecia na lei do impeachment, né, que é lei 1079/50, que usurpar competência seria crime de responsabilidade por parte dos magistrados. O relatório, contudo, foi rejeitado por uma diferença de um voto. Ou seja, foi 33 a 32. Então, vamos lá, os deputados aí que votaram a favor, né? Ou seja, primeiro os que votaram contra o impeachment dos ministros do STF. Aguinaldo Ribeiro, PP da Paraíba, Alencar Braga, PT São Paulo, Baleia Rossi, MDB São Paulo, Darcy de Matos, PSD de Santa Catarina, Edilásio Júnior, PSD Maranhão, Fábio, do PSD do Mato Grosso do Sul, Félix Mendonça Júnior, PDT Bahia, Fernanda Melquioma, PSOL Rio Grande do Sul, Gervásio Maia, PSB Paraíba, Gleice Hoffmann, PT do Paraná, Irã Gonçalves, PP Paraná também, José Guimarães, PT do Ceará, Juarez Costas, MDB Mato Grosso, Júlio Delgado, do PSB de Minas, Marcelo Aro, PP de Minas, Márcio Biotti, né, do MDB do Rio Grande do Sul, Marcos Sampaio, MDB do Piauí, Margarete Coelho, PP do Piauí, Maria do Rosário, PT Rio Grande do Sul, Orlando Silva, PC do B de São Paulo, Patrus Ananias, PT de Minas, Paulo Abi Akel, PSDB de Minas, Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, Pinheiro, do PP de Minas, Pompeu de Matos, PDT Rio Grande do Sul, Rubens Bueno, Cidadania PR, Rui Falcão, PT de São Paulo, Samuel Moreira, PSDB São Paulo, Sérgio Brito, PSDB da Bahia, Sheridan, P, PSDB, PSDB de Roraima, Subtenente Gonzaga, PDT de Minas, Tadeu Alencar, PSB Pernambuco e Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco. Esses aqui foram os deputados, gente, federais, que votaram contra o impeachment dos ministros do STF. Os que são a favor do impeachment do STF, como a lista é muito grande, vamos destacar os da Bahia, né? Só vi aqui Leur Lomanto Júnior, do Democratas da Bahia, que votou a favor para o impeachment aí, dos ministros do STF, né? E alguns do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Santa Catarina, Ceará, né, Marcos?
Isso.
Então, da Bahia, aqui nessa lista, se você olhar direitinho, só tem o deputado Leur Lomanto, do Democratas da Bahia. Então, você que é a favor do impeachment dos ministros do Supremo Federal, anote, né? Pesquisa aí, anote o nome dos deputados aqui da Bahia que são contra, né? Que acham que tá tudo certo com o que os ministros fazem, né? Do STF. Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso.
Que não são passíveis de um impeachment, né? De destituição do cargo.
Pois é, né? Bem, tem uma boa notícia, né, Marcos? Para quem tem o FIES. Senado aprova a suspensão de pagamentos do FIES até o final do ano. Você vai entender o porquê.
O Senado Federal aprovou ontem o projeto de lei que prorroga até o dia 1º de janeiro de 2021 a suspensão do pagamento das parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. O texto segue agora para análise na Câmara dos Deputados. A suspensão dos pagamentos já havia sido aprovada e sancionada pelo governo Bolsonaro em julho de 2020, mas validade era apenas até o fim do estado de calamidade pública, que vigorou até o fim do mesmo ano. Segundo o senador Jaime Campos, do Mato Grosso, autor do projeto, o objetivo é dar alívio financeiro para estudantes e, ao mesmo tempo, não aumentar as taxas de inadimplência do fundo. Diante dos sinais de persistência da crise sanitária e de incerteza quanto ao seu controle, verifica-se que a proposição encerra a oportunidade ímpar. De certo, contribuirá para minorar os seus efeitos na dura realidade em que se encontra imersa parte significativa dos estudantes da educação superior privada, inclusive na segurança alimentar de muitas famílias, afirmou o relator do projeto, Dário Berger, do MDB de Santa Catarina.
Tá aí, né, minha gente? Então, até o final deste ano, né, pelo menos a aprovação do Senado, está suspenso o pagamento da FIES. Então, assim que a Câmara também vai analisar e vai dar algum parecer, né? Olha, são 12 horas e 59 minutos. A nossa última notícia é do noticiário internacional, porque a situação na Índia é delicada, gente. Então, com recorde diário de mortes e casos da Covid, né, 19, então o coronavírus se espalha na área rural da Índia. As esperanças de que a segunda onda mortal da Covid-19 na Índia estivesse prestes a atingir o pico foram varridas hoje, uma vez que registrou infecções e mortes diárias, recordes, e o vírus se espalhou para vilas, na segunda nação mais populosa do mundo, que é a Índia. Então, a Índia relatou um recorde de 412.262 novos casos, tá, de Covid-19 nas últimas 24 horas, e um recorde de 3.980 mortes. Marcos, é um número absurdo, números absurdos,
é,
né?
Verdade.
As infecções por coronavírus na Índia já ultrapassaram os 21 milhões, com um total de 230.168 mortos, mostram dados do Ministério da Saúde. A modelagem do governo previu um pico de segunda onda de infecções ontem, na quarta, né, quando foi divulgado, com os hospitais lutando por leitos de oxigênio em resposta ao aumento das infecções. A OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, disse em um relatório semanal que a Índia foi responsável por quase metade dos casos de coronavírus relatados em todo o mundo na semana passada, em um quarto das mortes, né? Em um quarto das mortes. Então, a Índia tem mais de 3 milhões de casos ativos. Especialistas médicos afirmam que os números reais da Índia podem ser de 5 a 10 vezes a mais. Olha só. A crise de Covid-19 da Índia foi mais aguda na capital, Nova Delhi, entre outras cidades, mas nas áreas rurais, lar de quase 70% aí dos mais de 1 bilhão de habitantes da Índia, a saúde pública limitada representa mais desafios. E vários estados impuseram aí níveis de restrições sociais, né? Vários países. para tentar conter as infecções, mas o governo da Índia se recusou a impor bloqueio nacional. E aí está nessa situação. Então, quando certas mídias aí, né, que gostam de fazer exageros, dizendo que o Brasil que é o culpado aí, olha aqui, ó, os dados da OMS, né, em relação à Índia, a situação pior é lá e que está sendo... segundo a OMS, né, o relatório da OMS, semanal da OMS, que a Índia foi responsável por quase metade dos casos de coronavírus relatados em todo o mundo na semana passada e um quarto das mortes. Rapaz, que situação, hein, Marcos?
É verdade, muito chato.
Que as coisas melhorem lá o mais rápido possível. Bem, a gente vai finalizar aqui, né, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de maio, e foi um oferecimento da rede UniFTC, Nota Enem ou vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você compra o presente da sua mamãe e pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Bem, a todos uma ótima tarde, se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, às 12 horas. Boa tarde para você também, Marcos, bom descanso, um abraço a todos e até amanhã.
Para você, bom descanso, Kátia Gomes, abraço, e para você ouvinte também que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil, às 2 da tarde, tem a, ou melhor, à 1 da tarde tem a Suzy Luiz, 1 da tarde retornando aí com... A partir de agora já, né? Já voltando das férias a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.